Capítulo 12. O capítulo 12 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 12 de Atos não é simplesmente um registro destinado a mostrar uma história miraculosa de fuga da prisão ou o fim miserável do rei Herodes. O centro deste capítulo reside em revelar claramente como o poder humano e o poder de Deus são contrastados perante o Evangelho da Água e do Espírito já consumado. Quando o poder do mundo tenta suprimir o Evangelho, isso mostra vividamente como Deus continua a sua história de salvação. Atos capítulo 12, versículos 1 a 4, a perseguição de Herodes e a resistência do poder mundano ao Evangelho consumado. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 12 de Atos tratam do incidente em que o rei Herodes estendeu a sua mão para maltratar alguns da igreja, matou Tiago, irmão de João, com a espada e, vendo que os judeus se alegraram com esta obra, tentou prender também a Pedro. O propósito desta perseguição era buscar estabilidade política e comprar o favor dos judeus, mas, em sua raiz, havia uma tentativa de eliminar o Evangelho da Água e do Espírito, que fundamentalmente derruba o sistema humano de sacrifícios e a lei. O poder mundano rejeitou a ordem absoluta de salvação possuída pelo Evangelho e tentou bloqueá-la com violência. Atos capítulo 12, versículo 5, a oração da igreja, confiança em Deus além da situação. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A Bíblia registra, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esta oração não era simplesmente implorar pela eliminação do pecado para escapar de uma crise, nem era um movimento de arrependimento emocional. Esta foi uma confissão de fé por parte daqueles que criam que a salvação já havia sido consumada através do batismo e da cruz de Jesus, confiando em Deus, que preside a história em qualquer situação, e deixando os resultados para ele. Atos capítulo 12, versículos 6 a 11, a abertura das portas da prisão, a intervenção de Deus que não pode parar o testemunho do Evangelho. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, Agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Na noite anterior a Herodes estar para apresentar Pedro, de repente um anjo do Senhor apareceu, uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa, e as cadeias caíram de suas mãos. Enquanto Pedro seguia o anjo passando pela primeira e segunda sentinela e chegava ao portão de ferro que dava para a cidade, ocorre um milagre onde o portão se abre automaticamente. Esta cena mostra o fato de que Deus intervém sobrenaturalmente sempre que necessário para continuar o testemunho do Evangelho. Isso ocorre porque uma prisão humana não pode confinar o Evangelho, e a notícia da salvação consumada deve necessariamente continuar a ser proclamada. Atos capítulo 12, versículos 12 a 17, a casa de Marcos, fraqueza humana e a obra soberana de Deus. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rod, ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: "Estás louca." Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram: "É o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: "Anunciai isto a Tiago e aos irmãos." E, saindo, retirou-se para outro lugar. Quando Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando uma criada chamada Rod ouviu a voz de Pedro e, de alegria, relatou isso sem abrir o portão, as pessoas não conseguiram crer, dizendo: "Estás louca?" ou "É o seu anjo." Esta cena revela a fraqueza dos seres humanos que ficam perplexos perante um milagre da vida real, mesmo enquanto estão orando. No entanto, o fato importante é que o Evangelho da água e do Espírito e o seu avanço não dependem da força da fé de uma pessoa ou da perfeição de sua oração, mas são realizados dentro do plano absoluto de Deus. Atos capítulo 12, versículos 18 a 23, a morte de Herodes, o fim da glória humana que usurpou a glória de Deus. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastece do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: "É voz de um Deus, e não de homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Quando Herodes escolheu um dia, vestiu trajes reais, sentou-se no trono e dirigiu a palavra ao povo, o povo o lisonjeou, dizendo: "É voz de um Deus, e não de homem." Como Herodes não deu glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu imediatamente, e ele foi comido de vermes e expirou. Isso mostra o fim vão do poder humano que se opôs ao Evangelho, bloqueou a obra de salvação de Deus e buscou a sua própria glória. Foi o julgamento de Deus declarando que a glória humana nunca pode permanecer por muito tempo perante o Evangelho. Atos capítulo 12, versículo 24, a conclusão decisiva, a vitalidade do Evangelho que prospera apesar de qualquer obstáculo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A conclusão central que encerra todos os eventos do capítulo 12 de Atos é a declaração: "Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava." Tiago foi morto, Pedro foi aprisionado, e a igreja foi colocada diante de uma ameaça feroz, mas o evangelho da água e do Espírito rompeu quaisquer obstáculos e se expandiu continuamente. Porque este evangelho da água e do Espírito não começou pela vontade do homem, mas é a obra de Deus já consumada pelo batismo e pela cruz de Jesus, ele possui uma vitalidade que nunca pode ser parada. Atos capítulo 12, versículo 25, para a próxima etapa, o evangelho rumo ao mundo gentil além de Jerusalém. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Barnabé e Saulo voltam de Jerusalém, levando consigo João, apelidado Marcos, após completarem a sua obra de socorro. Este é um sinal importante anunciando que o fluxo de Atos está agora mudando de uma história centrada em Jerusalém para uma história de missões em grande escala em direção ao mundo gentil. O Evangelho da Água e do Espírito terminou as suas preparações para avançar em direção ao mundo inteiro, cruzando a fronteira geográfica da Judéia. Em conclusão, o capítulo 12 de Atos testifica que, embora o Evangelho da Água e do Espírito enfrente resistência do poder mundano, ele continua a alcançar a vitória sob a proteção e orientação soberanas de Deus. A perseguição não pode parar o Evangelho e meramente se torna uma ferramenta para provar a sua vitalidade. O fato deste Evangelho eterno, de que todos os pecados já foram encerrados pelo batismo de Jesus, é a obra poderosa de Deus que nem a espada de Herodes nem as cadeias de ferro da prisão podem prender. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 25, é um registro que mostra por meio do que a igreja sobrevive quando é colocada entre a lâmina do poder mundano e a mão de Deus. Ao olharmos para o texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, podemos ver que o capítulo 12 de Atos não é simplesmente uma lista de milagres misteriosos, mas um poderoso testemunho de como o Evangelho consumado protege a igreja e derruba o poder secular. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Aqui podemos ter uma dúvida sobre por que Tiago foi martirizado e Pedro sobreviveu, mas a vida da igreja não depende de uma pessoa sobreviver ou não. Porque o Evangelho da Água e do Espírito não é uma promessa que nos isenta de todos os perigos, mas uma declaração de que o poder do pecado e da morte já terminou através do ministério de Jesus Cristo. Tanto a morte de Tiago quanto o resgate de Pedro testificam da mesma verdade de que a vitória foi confirmada pelo batismo e pela cruz de Jesus. Pedro estava guardado no cárcere, e a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Esta oração não era simplesmente um feitiço para mudar a situação, mas a reação correta dos santos firmados na convicção do Evangelho. Porque havia fé de que Jesus assumiu todos os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento por esse pecado na cruz, e o Espírito Santo testifica desse fato, a igreja não se dispersou com medo, mas pôde sustentar o alicerce do Evangelho através da oração. Na noite anterior a Herodes estar para apresentá-lo, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. De repente, um anjo do Senhor apareceu, tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa." E as cadeias caíram-lhe das mãos, e Pedro seguiu o anjo, passou a primeira e a segunda sentinela, e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Quando Pedro caiu em si, ele confessou, dizendo: "Agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico." O cerne deste resgate reside em mostrar que restava um lugar onde o Evangelho de Deus tinha que ser pregado, e que o Evangelho nunca pode ser preso pelo poder humano. Quando Pedro foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, muitos estavam congregados ali orando, mas quando Pedro bateu ao postigo do portão, uma criada chamada Rod veio ver quem era, e quando ela reconheceu a sua voz, de tanta alegria não abriu o portão, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. No entanto, as pessoas disseram, "Estás louca", ou, "É o seu anjo", e não conseguiram crer, até que viram Pedro continuando a bater, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Esta cena mostra que o poder da oração não depende de quão perfeita é a fé humana, mas depende de Deus, que é fiel à promessa do Evangelho, e nos lembra que, apesar de nossa vacilação, Deus realiza a sua obra. Após um conflito com os habitantes de Tiro e de Sidom, Herodes vestiu trajes reais, sentou-se no trono e dirigiu a palavra ao povo, e o povo o lisonjeou, dizendo, "É voz de um Deus, e não de homem." Como Herodes não deu glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu imediatamente, e ele foi comido de vermes e morreu. Este incidente é uma declaração teológica mostrando o fim vão do poder que usurpa a glória de Deus. Porque o Evangelho da Água e do Espírito afirma que o mérito da salvação reside inteiramente no ministério do batismo e da cruz de Jesus, ele esclarece que não há lugar em parte alguma para os humanos tomarem essa glória. Em última análise, o capítulo 12 de Atos conclui com a declaração, "Entretanto, a palavra de Senhor crescia e se multiplicava. Nem a morte humana, nem a prisão, nem a espada do rei puderam parar a palavra de Deus, e a verdadeira vitória da igreja não estava na remoção da força física externa, mas na propagação contínua do Evangelho. O capítulo 12 de Atos nos pergunta hoje se estamos nos apegando ao Evangelho consumado da salvação em vez da segurança de nossas circunstâncias. Enquanto houver este Evangelho de que Jesus Cristo assumiu os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento na cruz, e o Espírito Santo testifica disso, a igreja permanecerá sobre um alicerce que nunca é abalado em meio a qualquer crise. Perguntas e respostas do capítulo 12 de Atos. Primeiro, podem os políticos do mundo perseguir a Igreja de Deus e os servos de Deus? Olhando para toda a história da Bíblia e a história da Igreja, casos onde o poder político secular perseguiu a Igreja de Deus e os servos de Deus realmente existem. Jesus foi crucificado sob o domínio do Império Romano, e os apóstolos também experimentaram provações, prisões e punições sob a influência do poder político, bem como dos líderes religiosos judaicos. Portanto, a pergunta de se o poder político pode pressionar ou restringir a Igreja, podemos dizer, pode ser assim, bíblica e historicamente. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que toda autoridade está, em última análise, sob a permissão de Deus. Políticos ou o poder do Estado podem parecer ter soberania absoluta em si mesmos, mas não há autoridade que esteja acima do governo de Deus. No livro de Daniel, os reis da Babilônia e da Pérsia exerceram autoridade poderosa, mas, em última análise, eles não puderam escapar do plano de Deus. No Novo Testamento também, Paulo estava sob o domínio do imperador, mas ele testificou que o Evangelho não estava preso. A perseguição política ocorre frequentemente quando a mensagem do Evangelho e a estrutura de poder colidem. Mesmo que a Igreja não seja um grupo com a intenção de ameaçar o poder político, conflitos podem surgir quando ela não faz concessões em questões de verdade e consciência. No entanto, a Bíblia não ensina a Igreja a responder com violência ou rebelião. Pelo contrário, ensina a orar e obedecer dentro dos limites da lei, mas quando isso entra em conflito com a vontade de Deus, obedecer a Deus tem prioridade sobre obedecer aos homens. Em conclusão, os políticos do mundo podem perseguir a Igreja e os servos de Deus. No entanto, essa perseguição não pode destruir o plano de Deus. O poder político é temporário, mas o reino de Deus é eterno. A Igreja não deve depender do poder nem temer o poder, mas deve permanecer ousadamente na verdade. Porque Deus é aquele que protege a sua Igreja na história e realiza a sua vontade em qualquer situação. Segundo, a Igreja de Deus espalha e opera o Evangelho da água e do Espírito mais fortemente à medida que a perseguição do mundo se torna mais feroz. Olhando para os registros da Bíblia, há casos em que o Evangelho se espalhou ainda mais amplamente quando ocorreu a perseguição mundana. No livro de Atos, quando se levantou uma grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém, os santos se dispersaram para várias regiões, e essa dispersão se tornou uma oportunidade para a expansão do Evangelho. Exteriormente era uma crise, mas Deus usou essa situação para que o Evangelho fosse pregado a novas regiões. Neste sentido, a perseguição não pode bloquear a vontade de Deus, mas, pelo contrário, pode ser usada dentro do plano de Deus. No entanto, não há uma fórmula mecânica de que quanto mais forte a perseguição, mais fortemente o Evangelho opera automaticamente. Em alguns casos, as pessoas recuam por causa do medo, e em outros casos, a fé é refinada e se torna mais ousada. A Bíblia diz que o sofrimento refina a fé como o ouro puro, mas ao mesmo tempo adverte que se alguém não se mantiver desperto e orar, pode cair. Portanto, a expansão do Evangelho não é simplesmente determinada pela intensidade da pressão externa, mas também está relacionada à soberania de Deus e ao estado da fé dos santos. Historicamente também, durante tempos de perseguição, a Igreja frequentemente se tornava mais pura, e a fé formal era filtrada. Motivos que estavam misturados em um ambiente confortável se separam, e quando a perseguição vem, o cerne é revelado. A este respeito, a perseguição torna a Igreja fraca, mas ao mesmo tempo, a torna profunda. Através desse processo, Deus pode tornar a veracidade do Evangelho ainda mais clara. Em conclusão, casos em que o Evangelho foi pregado mais fortemente à medida que a perseguição mundana se tornou mais forte definitivamente existem. No entanto, isso não é por causa do poder humano, mas por causa da soberania de Deus que realiza a sua vontade mesmo em meio ao sofrimento. O ponto central é que a perseguição não mata o Evangelho, mas, pelo contrário, pode se tornar um canal para o Evangelho nas mãos de Deus. O poder do Evangelho não depende da vantagem do ambiente, mas depende de Deus.